Well, boa noite, nós estamos na quarta noite de Apocalipse, página 26. E como Paulo inicia algumas cartas e outras cartas do Novo Testamento vão terminando, que Deus abençoe a todos com sua graça. É isso que nós necessitamos. E como nós conseguimos graça de Deus, nós temos paz. Gosto de Romanos 5, onde diz, nós fizemos paz com Deus. E agora nós ficamos na graça de Deus o tempo todo, como se fosse uma criança no meio de uma tonelada de água, depois de chuva. Estamos sempre na graça. E que Deus multiplique a graça e paz dEle nas suas vidas. Vamos orar? Grande e todo-poderoso Criador, aquele que nos permite chamar de Pai, queremos sempre te exaltar, nós queremos andar humildemente diante do Senhor. O Senhor está sempre nos ajudando. Como nós somos abençoados. Obrigado, Pai, pelo seu Espírito em nós. Obrigado pela palavra. Hoje queremos ler e conhecer mais de suas verdades. E Pai, somos gratos que foi tudo revelado, cada palavra. E agora nós estamos tentando entender essas palavras do Senhor, a sua mente colocada por escrito. Colocada por escrito tantos anos atrás, numa outra época, numa outra cultura. E estamos tentando investigar como era naquela época. Compreender exatamente o que o Senhor falou para aqueles primeiros cristãos. E assim a gente pode aplicar nossa vida também. Pois sua palavra é sempre, sempre relevante em todas as épocas. Nós pedimos as suas bênçãos em nosso estudo. Somos gratos pela sua presença. Nós queremos te honrar. Nós queremos que sua igreja seja edificada. Aquelas que não conhecem a sua graça, sua misericórdia ainda. Que Pai, através de nosso exemplo, do ensinamento, do amor, que eles também alcancem a sua graça e paz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Ok. Nós vamos dar continuação. 10 horas chegou muito rápido semana passada e nós não conseguimos encerrar o assunto da semana passada. Então, página 26, lá no pé da página, fala sobre o fim de Roma. E o que nós temos feito nessas últimas semanas, antes de entrar dentro do livro, capítulo 1, e estudar capítulo por capítulo, nós tentamos tratar o livro de Apocalipse como se fosse uma peça, um filme. Porque o primeiro versículo diz que a mensagem vai ser mostrada para João. Ele vai literalmente assistir a informação e depois ele vai colocar por escrito. Normalmente quando a gente vai num teatro assistir uma peça, normalmente alguém escreveu todas as falas. E as pessoas vão ler e praticar e um dia vão se apresentar num palco. O Apocalipse é ao contrário. A peça foi dada e João escreveu o que ele viu e agora nós estamos vendo a peça. E para você ver o conteúdo do livro, você terá que ler um capítulo e fechar os olhos e tentar ver a cena. E não desliga o filme depois de capítulo 1. Deixe o filme ligado e continue em capítulo 2 e capítulo 3. E leva uma hora e meia, mais ou menos, assistir o filme inteiro. Mas lê Apocalipse até o final sem parar e você vai começar a entender o livro. Mas se você liga Apocalipse por 10 minutos e lê um capítulo e desliga, amanhã vamos assistir um pouquinho mais do filme. Você nunca vai entender esse livro. Mas e toda semana nós estamos meio fazendo isso de pedaço em pedaço. Mas eu quero incentivar vocês, lê o livro de Apocalipse uma vez por semana. E até o final do curso você vai ver que é uma história. E você facilmente contaria esta história para outras pessoas. Mas o que nós fizemos inicialmente foi tentar identificar as personagens no livro. O primeiro versículo diz que o livro é simbólico. Então todas as personagens que vocês vão ver são fantasiados. Você encontra Satanás no livro. Ele é fantasiado do quê? É um dragão. E você encontra o Império Romano fantasiado no livro. Fantasiado do quê? De uma besta. E você encontra uma seita religiosa dos romanos fantasiada no livro. Quem é? Qual é a fantasia? É uma segunda besta, parece um cordeiro, fala como um dragão, fala como Satanás. E você encontra uma prostituta no livro. Quem é a prostituta? Alguém está fantasiada na peça de prostituta. Mas quem é literalmente na história, de acordo com capítulo 17, versículo 18? Quem é? É Babilônia por nome simbólico, mas a cidade literal de Roma é fantasiada. Então, e nós já passamos tantas horas deixando o próprio livro falar essas coisas para não inventar nem interpretar nada. Mas, nas primeiras aulas, eu apresentei que na praça religiosa tem cinco interpretações principais na praça. Tem outros, mas ninguém leva eles a sério. Mas tem cinco que são dominantes no mundo religioso. Então eu apresentei os cinco. Eu já estudei o livro cinco vezes, analisando cada interpretação para ver se eles vão flutuar ou eles vão se contradizer e afundar. Well, quatro se afundaram rapidinho. Mas eu apresentei os cinco. Depois o que fizemos? Nós procuramos as ideias repetidas pelo livro para ver o que o livro fala sobre si mesmo. E nós identificamos sete chaves que a Bíblia fala sobre si mesmo. Quais são algumas das chaves que a própria Livro de Apocalipse fala sobre si mesmo? Simbólico. Vai acontecer quando? Daqui uns 2000 anos ou 3? Não, hoje, em breve. Em breve, para os primeiros cristãos. Descobrimos que mais? A identidade de Satanás. No livro, o dragão, identificamos as duas bestas. Identificamos a prostituta. Identificamos aquela época de tempo, 1260 dias, também, 42 meses, também, 3 anos e meio, também. Tempo, tempos e meio tempo. Todas maneiras diferentes de expressar a mesma coisa. Não é um tempo literal, mas uma época simbólica que representa a perseguição contra cristãos. Vimos também que o livro fala em cada página que cristãos estão morrendo pela causa de Cristo. É uma perseguição imensa contra a igreja. Também nós vimos... O que nós vimos? O Apocalipse identifica o reino. O Apocalipse identifica o reino como alguma coisa já estabelecida ou alguma coisa que estará estabelecida no futuro por 1000 anos na Terra. O que o Apocalipse fala? Já está, capítulo 1 menciona o reino já estabelecido duas vezes. 19 capítulos antes de capítulo 20, que menciona os reinos estabelecidos 1000 anos. Nós vamos conversar sobre capítulo 20. Mas o reino já está existindo. João é um companheiro neste reino. Capítulo 1, 5 e 6 diz que Jesus constituiu o reino antes do livro de Apocalipse ser escrito. Então, mas nós vimos todas essas chaves. Depois nós fomos, interpretação por interpretação, mostrando, primeiro, porque esta interpretação que Apocalipse é sobre capítulo 4 é tudo nosso futuro. Nós vivemos atualmente em capítulos 2 e 3, e capítulo 4 para frente é tudo futuro. E nós andamos e mostramos que isso não cabe nas sete chaves do livro. Já vimos isso. Não tem nada a ver com o arrebatamento e Jesus 1000 anos na terra e carro sendo, de repente alguém sumiu e o carro bateu porque o motorista foi arrebatado. Isso já foi eliminado semana passada. Princípios filosóficos, nós sabemos que é um livro que tem ensinamento de aplicação para a igreja em todas as épocas. Eu concordo com isso. Mas ele acha, essa interpretação acha que o livro não se trata de nenhuma época específica. É só uma coisa bem geral. Cristo proclamado, Cristo perseguido e mais nada. E isso já caiu por terra. Alguns dizem que prediz a história mundial, como se fosse um esboço do primeiro século até a segunda vinda de Cristo. Isso já caiu por terra. Nós passamos um bom tempo semana passada falando sobre a destruição de Jerusalém. Até consumiu tempo demais. Ao invés de estudar Apocalipse, nós tínhamos que lidar com Mateus 24. E ficou claro Mateus 24, não ficou? Mateus 24, versículos 1 a 36, não está falando do futuro. Está falando do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos eliminaram Jerusalém. E foram dados dois sinais. Um sinal, o evangelho foi pregado a toda criatura. Cristãos, faz as malas, que daqui a pouco vai acontecer. Ou alguém não ouviu este aviso? Cristo deu um segundo aviso, um segundo sinal de escapar e correr para as montanhas, salvar sua vida, quando os exércitos comecem a cercar a cidade. Se manda. Se trata de Judeia, se trata de uma região específica, não se trata do dia da volta de Cristo, se trata de aqueles dias, plural. Isso já caiu por terra, e nós falamos sobre até sobre a data de Jerusalém versus a data do escrito do Apocalipse. Mas nosso tempo acabou e nós estávamos, o que estava sobrando é só uma quinta interpretação que sobrou. Então, página 26, nós vamos trabalhar nisso um pouquinho. Vamos lendo onde diz o fim de Roma. Esta interpretação sugere que a mensagem principal do livro foi para informar os primeiros cristãos que Satanás usaria o Império Romano e a seita de louvor aos imperadores para perseguir a igreja até a extinção. O livro de Apocalipse foi como Cristo encorajou os cristãos a serem fiéis até a morte durante esta época crítica. Esta interpretação concorda com o que nós encontramos no livro. Ela vê os personagens, número um, as personagens principais como símbolos. O dragão é Satanás, a primeira besta é o Império Romano, a segunda besta é a seita de louvor aos imperadores, a prostituta é a cidade de Roma. Número dois, razões porque esta interpretação faz sentido. Número dois, esta interpretação cabe com o tempo de em breve há de acontecer, porque a história começou imediatamente depois que o livro foi escrito, no fim do primeiro século, com a perseguição romana contra a igreja, e continuou durante os próximos anos até Roma foi destruído no ano 476 pelos bárbaros que atravessaram o Eufrates. Apocalipse fala claramente sobre tudo isso. Nós vamos ver. Esta interpretação, número 3, porque é aceitável. Esta interpretação, como visto no livro, focaliza na perseguição da igreja que se recusou a adorar o imperador. Número 4, esta interpretação diz que os 1260 dias são uma época simbólica que descreve a perseguição romana contra a igreja e entende que o reino é espiritual, no qual João e os primeiros cristãos eram já cidadãos. E número 5, esta interpretação combina com todas as sete chaves encontradas no livro de Apocalipse. Nós não temos que inventar nada, o próprio livro explicou essas coisas. Enquanto aprendemos qual interpretação básica devemos seguir para estudar o livro, ainda não respondemos todas as perguntas sobre o livro. É somente um bom começo. Isso nos dá uma direção para seguir no livro, ao invés de tentar comparar todas as outras interpretações simultaneamente. Enquanto estudamos o livro, vamos dar a nossa atenção para desenvolver a explicação que o Apocalipse é principalmente uma mensagem para os primeiros cristãos sobre a perseguição romana. O livro inclui uma promessa que Deus não os esqueceu durante esta época difícil e que ele vai eventualmente derrotar
o perseguidor.
Agora vamos dar uma conclusão nesta introdução dessas últimas três semanas. Nós entendemos desta primeira lição que há muitas pistas para entender o Apocalipse. E se pudermos decifrar as primeiras pistas básicas, podemos saber como proceder no livro. Um fator muito importante é ver o livro pelos olhos dos cristãos no primeiro século. Quando fizermos isso, podemos entender a mensagem principal do livro, que é encorajamento e esperança para aqueles cristãos prestes a encarar a mais intensa perseguição que os seguidores de Cristo já teriam experimentado. Eu vou falar uma coisa que eu não acredito, mas só para satisfazer algumas pessoas, é possível que o livro tenha sido escrito num código de símbolos que os primeiros cristãos facilmente entenderam, porque uma mensagem literal teria dado aos imperadores mais uma razão de considerar a igreja como um grupo de traidores. É um livro que os primeiros cristãos entenderam facilmente pelos símbolos. Mas para esconder a mensagem dos romanos, eu duvido. Eu acho que o livro foi escrito em símbolos porque era uma maneira comum de Deus descrever a destruição de uma nação desobediente, como nações eram avisadas por Deus no Velho Testamento. Eu quero que você abra sua Bíblia para Apocalipse capítulo 9. Eu quero demonstrar por que eu falo isso. Apocalipse capítulo 9. Já foi revelado os sete selos já. E agora já vai os trombetas avisando, tem problema chegando, prepare-se, é um aviso de Deus. Mas depois de todos esses avisos, e nós vamos estudar eles individualmente nas próximas semanas, veja o resultado, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, de sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Este livro foi escrito não só para ajudar cristãos, mas para chamar o Império Romano inteiro para arrependimento. E Deus avisou os romanos por pregação do Evangelho e por aviso que tragédia vem aí, Roma. Muita tragédia já veio de castigo parcial, mas eles não se arrependeram. Agora, pula para capítulo 16. Chegando em capítulo 16, no livro, Deus já está no final de paciência com Roma, ele vai simplesmente eliminar Roma. E ele começa a aplicar os castigos finais. E olha em capítulo 16, 11. E blasfemaram contra o Deus dos céus, por causa de suas dores e de suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem quem é Jesus Cristo. Até Colossenses 1:23, o Evangelho foi pregado a cada criatura debaixo do céu. 30 anos antes de Apocalipse ser escrito. E os romanos estão cheios de si, eu não quero ouvir. Mesmo a verdade sendo falada em amor. Então, desde que eles não estão ouvindo mais a mensagem de Deus, Deus começa o castigo contra o império, porque ele vai derrotar esta nação, como ele derrotou Babilônia no passado, Israel no passado, Egito, Edom, Assíria, Pérsia, Grécia. Eu só tenho mais um em pé. Aquela estátua de Daniel 2. Os romanos, e Deus vai nivelar eles. Mas ele está dando muita oportunidade. Tipo 249 anos de paciência antes. E eles não ouviram. Então eles vão receber. Deus fez isso na época de Noé. Você
lembra da época de Noé?
Deus falou, Noé, constrói uma arca. Porque daqui a 120 anos eu vou mandar um dilúvio mundial. E não era um pregador de justiça. Noé pregou por 120 anos sem nenhum convertido. Eu espero que até o final do Apocalipse alguns de nós mudamos de vida. Se não, eu vou ser como Noé. Eu vou ser fiel. Eu vou seguir exatamente o que o mestre fala. Mas, esse é o que está acontecendo neste livro. Eu acredito que o livro foi escrito de uma maneira simbólica, porque era uma maneira comum em Isaías, Ezequiel e outros livros de linguagem apocalíptica no Velho Testamento, para comunicar que uma nação vai ser derrotada. Deus vai usar a Babilônia para derrubar Israel, ou Judá, ou a Síria. E no dia que acontece, o sol vai escurecer, a lua vai virar sangue e as estrelas vão cair do céu. Essa é uma linguagem comum. Mas literalmente essas coisas não aconteceram. O que literalmente aconteceu? Babilônia marchou para Jerusalém, nivelou a cidade e voltou para casa. É isso que vai acontecer neste livro. Alguém está preparado a marchar contra Roma e Roma vai perder. Esse é onde este livro está indo. Então nós vamos ver a história se desenvolver até Roma é eliminado. Este livro é de grande valor aos primeiros cristãos e tem benefícios até para nós hoje em dia. Então nós estamos no primeiro capítulo, capítulo 1. E nós decidimos ficar com essa explicação do livro, porque o livro explica. É o fim de Roma. Capítulo 1. Já aprendemos informação geral sobre o tema e a direção do Apocalipse. Agora vamos estudar o livro. Finalmente, vocês estão animados. Nós já estudamos um bom pedaço. Capítulo 13, 17. Que mais? Nós já pegamos partes grandes, só para identificar o personagem. Quando você entra para assistir uma peça, normalmente eles vão dar uma folha de papel, programação. Eu já fui no Teatro Guaíra N vezes no passado. Você entra lá para assistir seja o que for e você recebe uma programação. E a razão que eu fui lá é porque eu conheço aquela menininha no palco e eu quero ver qual... Oh, lá está ela. Eu vou ver o nome dela, porque ela é uma pessoa literal. E eu vou também ver ela está fantasiada do que na peça. Nós já vimos a programação, nós já identificamos todos os personagens e eles são fantasiados do que? Agora vamos assistir a peça e ver o que Deus faz. Nós vamos ver capítulo por capítulo. Então abre sua Bíblia para Apocalipse capítulo 1 e eu vou ler o primeiro capítulo. E eu vou comentar um pouquinho enquanto estamos lendo. Talvez meu... recapitulando o que nós já vimos e o que nós vamos ver. E depois nós vamos voltar a ver capítulo 1 rapidamente, porque capítulo 1 está cada palavra. Nós podemos passar horas e horas e horas estudando cada palavra do capítulo. Eu vou dar algumas joias só para você ter uma água na boca de estudar cada palavra até em grego no futuro. Mas nós não vamos mastigar este livro como se fosse peixe tentando encontrar de cada espinho, porque nós vamos perder a história, o sabor do peixe. Então, primeira palavra, revelação. Qual a palavra grega? Apocalipse. Literalmente, quer pegar o texto grego lá? Apocalipse. Revelação não é um enigma, não é um mistério, não é um código. É uma maneira de comunicar uma mensagem com clareza. É uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Então prepare-se para assistir uma história. Mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Essa não é uma mensagem. Ok, vamos receber uma carta pelo correio da Energisa e a conta só vai ser paga daqui a 2000 anos. Não, esta foi uma carta que os primeiros cristãos abriram e Jesus diz o que está escrito aqui vai acontecer agora, em breve. Preparem-se. ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E algumas traduções diz notificou, outros diz comunicou por símbolos. A palavra grega, semaino, significa ele significou para eles. Ele apresentou símbolos e esses símbolos significa. Então, ele não vai falar de coisas literais pelo livro. Ele vai mostrar cenas simbólicas, mas as cenas significam. Então, ele tornou a mensagem conhecida por meio de símbolos para João. E João, versículo 2, que dá testemunho de tudo que viu. Ele vai ver, vai ser um testemunho ocular, isto é, o que ele viu? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João, o apóstolo, é um testemunho. Uma testemunha. A palavra testemunha, em Apocalipse, qual é a palavra grega? Alguém se lembra? Martus. Mártir. Alguém que está a fim de morrer pela mensagem. Ou João estava a fim. Porque esta vida é passageira. O que Cristo está oferecendo é eterna. Pouco me importa se arranca minha cabeça. Eu sei onde eu vou passar a eternidade. Agora, algumas pessoas ficam assustadas com Apocalipse. Jesus diz, não fique assustado, versículo 3. Feliz, ou, em algumas traduções mais antigas, bem-aventurados. Aquela felicidade inteira, interna, que ninguém tira de você, independente das circunstâncias ao seu redor. Feliz, aquele que lê as palavras desta profecia, é uma profecia. Tá? Ele vai contar algo do futuro imediato, é uma profecia. E felizes aquelas que ouvem e guardem o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Oh, ele já falou pela segunda vez. E se você chega em capítulo 22, ele vai falar uns quatro vezes no mesmo capítulo, é para agora, não é daqui a 2,000 ou 3,000 anos, é para agora. E hoje à noite eu vou te mostrar uma outra maneira de ver, que é em breve, costurado pelo livro. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas é felicidade. Este é um livro de felicidade para cristãos. Mas é um livro, não vai assustar os romanos, literalmente. Você vai ver os romanos tremendo, correndo. Eles preferem ser esmagados por uma pedra do que enfrentar a ira de Deus. Oh, é um livro de terror, porque Deus, vocês lembram de Romanos 11, 22? Deus é bondoso e Deus é severo. E para ser um pregador verdadeiro, eu tenho que apresentar os dois lados de Deus. Ele é bondoso para os obedientes. Além de nossa imaginação, ele é bondoso. E ele é severo. Ele nunca é neutro. Ele está a favor de você ou contra, mas nunca, nunca neutro. Ele te ama demais. Nós somos a criação dele, especificamente criaturas dele. E ele nos ama tanto como um pai que vai atrás de um filho que está afastando a família. Ele nos ama. Ele vai nos abençoar ou ele vai esquentar nosso traseiro, mas ele te ama. Ambas as formas. Versículo 4. João. João é quem está escrevendo. João o apóstolo. E ele está escrevendo para quem? As sete igrejas da província da Ásia. Literalmente, sete congregações que existiam na época. Este número 7 é um número simbólico no livro. Você encontra muitas vezes. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete pragas. Até em capítulo 4 e 5, quando eles estão adorando aquele no trono, eles estão adorando o Cordeiro, e diz: Tu és digno de glória, honra, poder, majestade, conta. É sete cada vez. Sete louvores. Sete está por toda parte. Este número 7 refere à perfeição. É sempre relacionado com Deus no livro. É interessante. Talvez 7 represente todas as igrejas de Deus. Mas, especificamente, ele está escrevendo para 7 na província de Ásia, que está prestes a sofrer uma perseguição romana. Ele diz a vocês: graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir. Essa é super interessante. Quer uma coisa interessante para pesquisar? Lembra quando Moisés, no arbusto, prestes a ser enviado por Deus do Egito, Moisés tinha uma pergunta. Qual foi a pergunta? Qual é seu nome? E o que Deus respondeu? Eu sou. E algumas traduções diz que o que eu sou. Mas Em grego diz isso. Eu sou aquela que é. Eu não fui criado, eu sempre existi. Qual é o meu nome? Eu sou. E depois ele mandou Moisés. Você fala lá no Egito que ele é. Te enviou. Em hebraico, eu sou é Ele. Ele é, em hebraico, é Yahweh. Yahweh, Jeová, que algumas pessoas falam hoje. Graça e paz daquela que é. Você acabou de ouvir o nome de Deus. Êxodo 3, 14, 15. Yahweh. Aquela que é. Que era, que há de vir. Ou ele é. Ele está no trono agora. Ele estava aqui antes dos romanos. Ele vai estar aqui depois dos romanos. Não esquenta a cabeça com Roma. O Deus eterno manda aqui. Esta carta vem deles. Então, cristãos, calma sobre a perseguiçãozinha que vem por aqui. De onde mais vem este livro? Dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus. Espírito Santo está mencionado de forma de sete. Não tem sete espíritos, tem um espírito, mas perfeição, o espírito. E de Jesus Cristo, sabendo Pai, Filho e Espírito Santo. Este é quem está entregando o livro, Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. O que é a palavra testemunha? Martus. Jesus foi o exemplo de alguém pregar alguma coisa e morrer pela causa. E ele foi seguido por milhares de discípulos fiéis que não vão dobrar o joelho para nenhum ídolo, nenhum homem, só para o Criador Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. Oh, cada palavra é tão rica. Eu devia pular por você. O primogênito dos mortos? Não significa que ele foi o primeiro a se ressuscitar. A palavra primogênito, algumas vezes, num contexto da Bíblia, significa o primeiro. Outras vezes, em outros contextos, significa o mais importante. Por exemplo, em Salmos 89, diz que Davi era o primogênito de Deus, o rei. Ele foi o primeiro rei? Não, Saul foi. Ele foi o segundo rei. Mas ele foi o mais importante. Ele trouxe o Cristo. Em Colossenses capítulo 1 diz que Jesus é o protótocos, o primogênito de toda a criação. Agora nossos amigos lá no centro com as revistinhas dizem, oh, ele foi a primeira a ser criado. Não, meu amigo. Leia tudo, ele é o mais importante, ele é mais importante do que qualquer coisa nesta criação. João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que fez foi feito, nada. Oh, Jesus não foi feito, ele é o Criador. Pessoas estão tentando reduzir Jesus. Desculpe, ele é o primogênito dos mortos. O primeiro que saiu do túmulo? Não, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho daquela viúva. Oh, mas ele era o mais importante que saiu do túmulo. O mais importante. E ele é o soberano dos reis da terra. Os romanos acham que eles estão reinando? Eles estão bem enganados neste livro. Jesus é o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Oh, eu espero que vocês conheçam o amor de Deus. Muitas pessoas têm a maior dificuldade em participar no culto e seguir a Jesus, porque eu tenho outras coisas. Se você experimentasse um pouquinho de amor verdadeiro e sabe quanto Deus ama você como pai, como filho, ele vai atrair você para cá. Ele não vai empurrar, ele não vai torcer seu braço. Seu amor vai atrair você. Se o que aconteceu naquela cruz não mexe com você, para chegar aqui, tomar a sede, dizer obrigado, você tem muito a aprender sobre o amor de Deus. Quer entender o amor de Deus? Olha em Lucas 15, quando aquele filho pródigo voltando para casa, cheirando como um porco, com roupa rasgada, sem fazer a barba, deitou com prostituta, gastou a fortuna do pai, e lá ele vem para casa humilde, e o pai, na história de Deus, ele veio correndo, beijando, e abraçando, e roupa nova, e colocou um cartão Visa no dedo. Este é o amor de um pai. Eu espero que você conheça. Ele nos ama. E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. É isso que aconteceu naquela cruz. E nos, veja isso, constituiu o reino. Ele nos constituiu o reino. Isso aconteceu em Atos 2. Isso não é nada futuro. O reino já está estabelecido. Muitos não sabem disso. Nos constituiu o reino e sacerdotes. Este é o trabalho de um cristão sacerdote. Oferecer sacrifícios espirituais a Deus e proclamar a mensagem. Isso que sacerdotes fizeram no Velho Testamento fisicamente. Primeiro Pedro diz, nós somos sacerdotes. Então nós vamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Ué, eu não vou no culto hoje. Hey, você é um sacerdote, não é? Sacerdotes vão oferecer sacrifícios. Ué, eu estou meio cansado hoje. Well, Jesus tem uma mensagem para você daqui a pouco e nós vamos ler em capítulo 2 e 3. Vai puxar sua orelha sobre faltar no culto de Deus. Ele diz, nos constituiu o reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem. Eis que ele vem. Com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aquelas que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Agora esta frase, eis que ele vem. Oh, é. Esta é uma frase que você encontra no Velho Testamento. Ou ele veio contra a Babilônia. Ele veio contra Israel. Ele veio contra o Egito. Ele veio. E ele diz, eu estou indo. E ele veio. E esta frase, num outro contexto, se refere até a volta de Cristo um dia. Mas neste contexto, Jesus diz, eu estou chegando aí, aguarde. Eu vou lidar com Roma. Eu estou chegando. E ele vem. Ele vem mesmo. E ele já veio, como nós vamos ver no livro. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é. Lá está o nome dele de novo, Yahweh. Aquela que é. Oh, e ele era. E há de vir. O todo poderoso. Você tem problemas e dificuldades? Que talvez acabe de confiar nos homens e o que vou fazer? Que tal olhar para cima de vez em quando? Aquela que criou tudo do nada e que te ama, ele pode ajudar. Quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, alguns de vocês sabem o que significa. É a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Sabe, nós aprendemos A, B, C. Em grego, eles aprendem alfa, beta, gama. A, B, G. E nossa última letra do alfabeto é Z. O último alfabeto deles era ômega. O. Alfa e ômega, o começo e o final. Agora, versículo 9. João começa a escrever o que foi revelado para ele, mas ele, vamos ver um pouquinho do contexto literal dele. Eu, João, ele é um homem físico, literal, um cristão, um apóstolo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, daquelas sete igrejas da Ásia. Ele é companheiro no que? No sofrimento. Eles já estão sofrendo pela causa de Cristo. Eles são companheiros no reino. O reino já existe na época. E na perseverança. Não importa o que eles fazem para a gente, nós não vamos recuar nem um centímetro. Nós vamos para Jesus mesmo, que, com Ele mesmo que custa a vida. Eu não vou deixar meu emprego, dinheiro, relacionamentos, nada me impedir de seguir Cristo, nada. Perseverança. E qual é a palavra grega? Alguém se lembra? Hupomone. É o que um pitbull faz quando ele morde sua perna e você bate nele, mata ele e ele continua segurando. Ele não larga. É assim nós devemos ser com Cristo. Hupomone. A perseverança em Jesus. E ele diz, eu estava na ilha de Patmos, em uma prisão romana da época, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não por causa de uma interpretação deste homem, aquela pastora, um show de... Não, por causa deste livro. Este livro e o conteúdo dele, ele estava preso. Versículo 10, no dia do Senhor, primeiro dia da semana, em grego é o dia imperial. Você só encontra esta palavra duas vezes no Novo Testamento. Imperial. O primeiro dia da semana e o que você faz no primeiro dia da semana. 1 Coríntios, capítulo 14, a ceia. Não está aqui na mesma, normalmente nos domingos nós temos aqui a ceia imperial. É isso que a gente faz no domingo, é o dia dele, e nós estamos aqui para adorá-lo e agradecer o que aconteceu naquela cruz por mim, que nós somos sacerdotes. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva, ok, ele é obediente, ele pega a caneta e começa a escrever, escreva num livro, ou num livro assim, mas a palavra grega é traduzido a rolo, como se fosse um pergaminho, eles desenrolaram a palavra de Deus. Mais fácil em forma de livro hoje que a gente folha a página do que enrolar 50 capítulos de Jeremias, finalmente chegar lá e vamos enrolar de volta a coisa. Mas foi escrito literalmente num rolo. Escreva o que você vê. Ele vai ver a mensagem. Envia a essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é o nome das 7 congregações na Ásia. De onde vieram essas 7 congregações? Com Atos 19, o apóstolo Paulo, é interessante Atos 19, ele chegou em Atos 19 e encontrou um grupo de religiosos, supostamente seguindo Jesus. Ou já são batizados, tudo uma boa. Adorando, e Jesus, Paulo diz, alguma coisa está errada aqui. Até era tão errado que ele diz, vocês têm o Espírito Santo? Porque as vidas deles, o proceder deles não era muito bom. Vocês têm o Espírito Santo? Well, nunca ouvimos falar. Well, já foi batizado? Oh, já fomos. Well, qual? Well, aquela. Oh. Então ele ensinou o evangelho para eles, batizou eles uma segunda vez, naquela um só batismo de Efésios 4, 5, e a igreja de Éfeso se formou com 12 homens. E dentro de 2 anos, aquela igreja cresceu tanto que estabeleceu mais 6 na Ásia, que são essas aqui que estamos lendo. Então, se quer conhecer mais sobre essas igrejas, volte para Atos 19, onde começou. Versículo 12. João diz, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquela que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Uau! Primeiro Jesus diz, yeah, eu sou. Eu sou. Quem é Jesus? Yahweh. Aquela que bate um papo com Moisés no arbusto. O eu sou. E no livro de João diz, eu sou a ressurreição, eu sou a luz, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou mostra o Pai. Há tanto tempo, Felipe, estou com vocês, não me conhece, quem me vê, vê o Pai. Como diz, todo mostra nosso Pai. Agora, ele não é o Pai, mas ele é idêntico. Há 3 pessoas, não um só, Deus da divindade. Jesus diz, eu sou. João 8. Abraão comentou sobre mim. Ué, você não tem 50 anos já? Falou com Abraão? Antes de Abraão, eu sou. E eles pegaram pedras para esmagar a cabeça dele. No primeiro parte do capítulo, Deus Pai diz, eu sou o Alfa e o Omega. Jesus está lá diante de João dizendo, eu sou o primeiro e o último. O quem é? Deus! Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem. Não é interessante o verbo plural lá? Um só Deus falando. Um só. Aquele que vive, o Deus vivo, Estava morto, agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte. Não esquenta a cabeça, morrer pela causa. Eu tenho as chaves. Nem as portas do inferno, nem as portas do Hades prevalecerão contra ele. Oh, ele foi sepultado no túmulo. Estourou as portas. Voltou para a terra. O Todo-Poderoso. Versículo 19. O esboço do livro inteiro. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério. Oh, tem mistério. Tem código. Mistério. Das sete estrelas. O que é isso? O que você viu à minha mão direita? E os sete candelabros. O que é isso? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Oh, não é mais mistério porque Jesus revelou. E é isso que nós vamos ver neste livro inteiro. É uma revelação, não tem código, não tem mistério. Mas nós lemos a coisa, olhe na sua apostila e vamos fazer alguns breves comentários. E onde eu quero chegar hoje é cobrir até o final de capítulo 3, se Deus quiser. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, começa com a ordem pela qual a mensagem inspirada foi entregue. Essa mensagem começou na mente de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Foi dado a Cristo especificamente porque ele veio à terra, ele é conhecido pelo povo lá, ele ressuscitou. Foi dado para Cristo entregar. Então, Cristo diz, assistente anjo, eu quero que você pegue a minha mensagem, eu quero que você entregue para João usando símbolos. Este é o primeiro versículo. A mensagem do Apocalipse é inspirada por Deus. Se você se lembra de João 14, João 16, antes de Cristo ser morto na cruz, quero anotar especificamente João 14, versículo 25 e 26. Em João capítulo 16, versículo 12 e 13, antes de ser morto na cruz, Jesus reuniu com os apóstolos e diz, eu estou indo embora, mas o Pai vai enviar o Espírito Santo para vocês e ele vai entregar para vocês toda a verdade. Esta foi a promessa. Então Jesus foi preso, morto, sepultado, ressuscitado, voltou para o céu e o Espírito Santo veio em Atos 2 e começou a inspiração. E os apóstolos começaram a escrever. E o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3, versículo 3 a 5. Esta mensagem foi dada para os apóstolos. E quando você ler, você pode entender. A Bíblia não é um mistério. É, foi escrita para ser entendida. E a última página diz, não acrescenta e não tira, porque toda a verdade foi dada. Todinha. Então não tem revelações modernas. Oh, guarde, irmãos, Deus está falando comigo. Não deixe Satanás enganar a gente. Ou é, 2 Coríntios 11 diz que ele se transforma em anjo de luz para fazer exatamente isso. Falamos revelações na cabeça do povo. Que tal essa? Este livro é inspirado por Deus. O versículo 1 também diz que esta mensagem vai mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Portanto, o livro foi especificamente revelado àqueles que o receberam na Ásia 2000 anos atrás, com o que precisavam saber sobre os eventos que iriam acontecer logo. Se eu falar para vocês hoje à noite que o supermercado Super Pão está oferecendo 250 empregos novos na semana que vem, da gerência até quem limpa o chão. Este é um aviso para vocês ou para alguém daqui a 2000 anos? Este é o ponto do Apocalipse. Esta é uma mensagem para o povo que recebeu. Até, eu já mostrei várias vezes no livro, tanto em capítulo 1, duas vezes, em capítulo 22, ele diz, eu venho em breve. Não sele o livro. É para agora. Ele já falou isso N vezes. Eu quero te mostrar agora uma outra maneira de ver quando este livro vai acontecer, que está costurado pelo livro todo. Em grego, é a palavra melo. 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 E traduzido para o português, prestes. Prestes a Esta palavra é repetida tantas vezes no livro, vocês não vão acreditar. Deixa eu mostrar alguns. Capítulo 19. E talvez tenha que colocar isso na margem, porque acho que não faz parte das suas anotações. Capítulo 19 é a primeira vez. E não está bem claro no versículo, mas está em grego. Ele diz no versículo 19: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto os presentes como as que melo acontecer. E o tradutor desta tradução colocou acontecerão. É o futuro, mas a palavra melo é prestes a acontecer. Esta é a primeira vez que encontramos. Olha em capítulo 2, versículo 10. Vamos ver a palavra melo de novo. Ele falou com a igreja lá em Esmirna. Ele diz: não tenha medo do que você melo a sofrer. Como está traduzido lá? Prestes. Eles são prestes a sofrer. E diz: o diabo lançará alguns de quem? Vocês. Está falando de membros da igreja de Esmirna, não está falando daqui a 2000 anos. Ele diz: o diabo vai lançar alguns de seus membros daquela congregação do primeiro século na prisão, para prová-los. E vocês, aquelas da igreja de Esmirna, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, porque você vai morrer. O quê? Ou é? Não recua. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Veja outro. Capítulo 3, 2. Estamos procurando essa palavra melo, 3, 2. Estejam atentos, falando com a igreja de Sardes, estejam atentos, membros. Está falando do primeiro século. Fortaleça o que resta e o que estava melo para morrer. Está prestes a morrer. Tem alguns membros aqui, vocês estão à beira de cair fora da igreja. Seja atento, não deixe isso acontecer. Melo. Estão prestes a morrer, pois não acham suas obras perfeitas. Está chamando eles para viver melhor. Olha em capítulo 3, versículo 10. Está falando com a igreja em Filadélfia. Ele diz: visto que você guardou, vocês daquela congregação, você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que melo está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Melo. Está prestes a acontecer agora para o mundo inteiro. Essa não é uma coisa daqui a uns 2000 anos. Essa tem a ver com a época deles. Olha em versículo 16. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Ele diz: eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria... deixa-me ler de novo. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou melo. Estou a ponto de vomitar na minha boca. Eu não sei se você já teve aquele mal-estar e o vômito está chegando. Eu já estou correndo para o banheiro, porque eu sei o que está prestes a acontecer. Pega uma panela ao lado da cama. Prestes! Ele não vai vomitar daqui a 2000 anos. É agora, é melo, é melo. Esta palavra é repetida pelo livro. Deixa eu mostrar mais. Capítulo 6, versículo 11. 6:11. Ele já está nos céus, revelando a história inteira, resumido em capítulo 6. E tem uma pergunta: quando vai vingar a nossa morte, nosso sangue? Em versículo 10. Então, versículo 11. Deus vai responder a pergunta deles e diz: então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que melo ser mortos como eles. Deveriam estar prestes. Essas pessoas que estão perguntando a Deus, eles já morreram pela causa. Eles estão lá diante do trono de Deus. Quanto mais? Ele diz: mais alguns membros de Laodiceia, Esmirna, eles vão morrer, eles vão estar aqui daqui a pouco. E depois eu vou lidar com isso. Guarda. Está prestes. Eles estão prestes a morrer amanhã, depois do culto. Porque eles não faltaram no culto. E os romanos sabem exatamente onde eles estão. Quem não foi no culto não foi preso. Eu vou comparecer no culto. Que mais? 8:13. Ele já está falando das trombetas já, na segunda etapa do livro, 8:13, e já algumas trombetas já foram tocadas, e enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 Deus que habita na terra, por causa do toque das trombetas que melou. Está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Essas coisas vão acontecer agora. Isso não é para nosso futuro. Essas coisas, meus amigos, já aconteceu muito tempo atrás. Simplesmente, enquanto estamos ensinando o livro, eu vou mostrar quando aconteceu, exatamente o que aconteceu, e vai ser fácil entender. Olha em capítulo 10, versículo 4. A primeira parte do livro já está terminando, a segunda parte está prestes a começar, e tem um novo livro. O primeiro livro, Sete Selos, já foi. Ninguém se arrependeu, capítulo 9. Então, capítulo 10, novo livro, porque agora vamos eliminar o homem de vez por não se arrepender. Versículo 4. Logo que os sete trovões falaram, está falando de Deus no trono, os sete trovões falaram, eu melo a escrever. Eu estava prestes a escrever. A caneta estava em mão, eu ia colocar com tinta, e o anjo diz, não. Sele o que disseram sete trovões. Não escreva isso. João ouviu algumas coisas, ele não escreveu. Mas ele estava prestes, melo. Não faça. O que mais? Versículo 7. Mas, nos dias em que o sétimo anjo estiver melo, estiver, está prestes para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma que ele o anunciou aos seus servos, os profetas. O anjo estava prestes a tocar, Deus disse, guarda um pouquinho, agora. E ele estava prestes a tocar, é uma coisa que vai acontecer rápido. Capítulo 12. Capítulo 12, nós temos a mulher vestida do sol, de pé na lua, grávida, prestes a dar à luz um filho. Versículo 4. Sua cauda, falando de Satanás, o dragão, arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante de uma mulher que estava para dar à luz. Estava para dar à luz. Melo. Ela está lá 9 meses, está a qualquer momento. Vai estar prestes a acontecer. E ele está lá prestes a comer. Ele vai tentar eliminar esse descendente prometido de Gênesis 3:15. Mas ele não vai acontecer. Ele não vai conseguir. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações. E a palavra melo é difícil ver aqui, mas em grego está bem entre a palavra que e governará. Ela deu à luz um filho, um homem que está prestes a governar. E na leitura aqui, num versículo, você vê o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. Resumido num só versículo. E na história, ele estava prestes a reinar, porque quando Cristo veio no mundo e finalmente iniciou o ministério, 3 anos depois, ele sentou no trono eterno. Ele estava prestes mesmo a reinar, governar. Melo, fica entre que e governar em grego. Que mais? O último, 17, versículo 8. A última vez que você vai ver esta palavra em Apocalipse. 17, versículo 8. A besta que você viu, e o Valmir estava perguntando sobre isso semana passada, era... E já não é. Mas ela, Melo, está prestes a subir do abismo e caminha para a perdição. E você estuda um pouquinho sobre Nero e Vespasiano e Domiciano. E você vai saber quem são. Mas a gente vai isso quando chegamos lá. Ok, eu estou de volta na apostila. Só queria te mostrar que este livro está prestes a acontecer. Ele não é uma coisa de longe. Quem fala que é longe, well, eu acho que ele deveria pelo menos ler o livro inteiro de uma só vez, pelo menos uma vez na vida, do que ler um livro que comprar um livro evangélico sobre o livro. João, que recebeu esta mensagem e a enviou para outros, estava na ilha de Patmos. Então, João, uma cena, alguém tentou imaginar, ele de Patmos, está escrevendo lá, que tal, a gente vai analisar onde está esta ilha de Patmos, por que João estava lá? Well, ele estava lá, diz versículo 9, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, adore só a Deus. Satanás em Mateus 4 diz, Jesus, me adore, eu vou te dar tudo. Jesus diz, adore só a Deus. Esta é uma das mensagens do livro. É repetido N vezes pelo livro. Outra mensagem, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. É verdade. Ele é o rei. E tem neste livro a profecia sobre a derrota de Roma daqui a pouco. Well, João não ficava calado sobre isso, então eles prenderam ele. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Provavelmente ele foi banido lá para limitar a sua habilidade de proclamar a mensagem de Cristo. Desde que ele se identifique como João e não fornece mais identificação, ele deve ter sido um João bem conhecido. A maioria acredita que era o apóstolo João, que morou em Éfeso, perto de Patmos, porque há semelhanças de vocabulário entre Apocalipse, o Evangelho de João e as três cartas. Ele usa o mesmo vocabulário nos cinco escritos. E porque escritores do segundo e terceiro século, membros da igreja de Cristo, segundo e terceiro século, disseram que João era o apóstolo que escreveu o Apocalipse. E nós vimos isso na última aula. Nós citamos diversos irmãos desses segundo e terceiro século afirmando não só a data do escrito, mas quem escreveu de acordo com os cristãos da época que leram o livro. E falou com João antes e depois que ele foi libertar do Patmos. Então é óbvio, é apóstolo João. Mesmo que o livro em si não chama ele do apóstolo João. João tem a tendência a aplicar o que todos nós devemos fazer. E algumas vezes eu erro, e se vocês perceberem isso em mim, por favor me ajude a ser mais humilde. Tiago 4:10 diz, humilhem-se diante de Deus, e ele se exaltará. Mateus 23:12 diz, pois toda aquela que se exaltar, será humilhado. E toda aquela que se humilhar, será exaltado. Nós não devemos exaltar nós mesmos, nós não devemos. O imperador estava se exaltando, Deus vai humilhá-lo. Hoje em dia, todo mundo está colocando seu nome, seu foto nos postores. Olha, eu sou o grande, seja o que for. Eu não. Eu não quero. Eu não preciso de glória, não preciso de um elogio. Toda a glória para Deus. E de vez em quando, eu fico meio arrogante no meu tom de voz. E me puxa a orelha, me lembra. Alan, não é assim. Vamos ser mais calmo, vamos pregar como Deus quer. Você já percebeu no Evangelho de João essa humildade dele? O Evangelho de João. Você viu o nome dele mencionado no livro? Não. Ele é chamado quem no Evangelho de João? O discípulo amado. Ele nunca diz, olha, eu, João, escrevi este livro para mim. Ele exalta o mestre. Ele não coloca seu foto num cartaz, olha, o grande pastor na cidade. Não. Esses todos vão ser humilhados. João escrevendo para eles. Agora, antes de ler um pouquinho mais aqui, onde está a ilha de Patmos? Porque o livro é simbólico, mas o primeiro capítulo está tratando de uma pessoa literal, João, numa ilha de Patmos literal e sete igrejas literais. E depois que ele apresenta a audiência, o escritor, de onde veio a mensagem, em capítulo 4... O símbolo, tem capítulo 1, já vai mostrar uma cena simbólica e a história começa. Mas, onde está esta ilha? Só para a gente conhecer. Este é o mapa do mundo. Vocês podem ver a Europa lá. Todo mundo conhece a bota da Itália. Dá para identificar a bota da Itália embaixo da letra E da Europa. Well, ao lado da bota, parece que tem uma outra bota. Essa é a Grécia. Esse é onde Alexandre o Grande se levantou, da Grécia. Agora, ao lado daquela bota da Grécia, tem a Oriente Média. E estão vendo aquele ponto lá, que está apontado para a bota da Grécia? Bem aí. Porque entre aquela bota da Grécia e aquela pontinha laranja, a pontinha laranja é onde está as sete igrejas da Ásia, e naquela água entre os dois, ilha de Patmos, entre 5 mil ilhas da Grécia. E muitos eram usados como prisões. Até uma dessas ilhas, esqueço o nome, me pergunta amanhã, eu falo qual ilha, mando uma foto para a internet. Era prisão até 1973. Tipo Alcatraz, da fronteira da Califórnia. Boa prisão na água, ninguém pode escapar. Nem precisa barras na janela. Tente atravessar a água. Mas, só para vocês saberem onde está. Agora, vamos chegar bem perto do mapa. Você pode ver a bota da Itália, a Grécia, ao lado direita, e Ásia. Estão vendo Ásia lá? E aquela água entre onde diz Macedônia e Ásia, aquela água onde está a ilha de Pá. Vamos chegar mais perto. Agora você está vendo Oriente Médio, Turquia moderna. E não está vendo a Grécia agora, e está vendo a ilha de Patmos. Se alguém já assistiu Lara Croft, não precisa assistir essas coisas. Mas uma das filmagens está nas ilhas da Grécia, com todas as casas brancas e a pintura azul nas janelas, e ela mergulhou lá e encontrou coisas de Alexandre Grande. Ela é uma arqueóloga. Mas, só para você tentar ver o cenário onde aconteceu este livro. O capítulo 1 diz que João estava no Espírito no dia do Senhor. Isso sugere que ele estava louvando a Deus no domingo. Primeiro dia da semana, é um domingo, o dia imperial, dia da ressurreição de Cristo. E se alguém duvida disso, me pergunte, eu mando por e-mail. Tem um grupo aqui na cidade que diz que é sábado, o dia do Senhor. Me pergunte amanhã, eu não vou tomar o tempo hoje à noite. Eu mando o que está escrito no Novo Testamento, e por 300 anos depois, é o primeiro dia da semana. Com citações dos próprios irmãos da igreja, dizendo: o primeiro dia da semana é o dia que Cristo ressuscitou, não é o sábado, essa é a dos judeus. Mas é uma coisa para estudar no livro, se você quiser mais informação. Mas ele estava pensando em coisas espirituais. Pode imaginar, pleno domingo de manhã, a igreja está reunida, tomando a ceia, cantando louvores a Cristo, e onde está João? Sozinho, numa ilha, perseguido, preso. Eu vou cantar em Deus de qualquer forma. Você pode ficar sozinho e adorar a Deus. Algumas pessoas dizem, mas a Bíblia diz, onde está dois ou três, lá estou no meio deles. Leia o contexto, leia antes, leia depois, não está falando nada do louvor da igreja. Está falando sobre disciplina da igreja. Quando alguém foi corrigido e chega ao ponto que tem que expulsar ele do meio, onde está dois ou três falando isso, Jesus diz, eu concordo com a decisão. Não tem nada a ver. Eu sempre leio o contexto ao redor de versículos que pessoas promovem, e você vai ver esses versículos de uma outra forma. Obviamente, onde está dois ou três, Jesus está aqui, mas não de acordo com aquela testa, é uma questão de disciplina. Quando você está sozinho como João, Deus está presente. Sabe o que me impressiona sobre Deus? A onipresença dele. Ele pode estar na sua casa, na minha casa, simultaneamente, da forma mais pessoal, para 7 bilhões de pessoas diferentes, simultaneamente. Meu Pai, comigo, todo momento, e com você também. Agora, Satanás, ele é limitado. Ele só pode estar na sua casa ou na minha casa, mas nem na mesma hora. Porque ele é uma criatura, não o Criador. Deus é demais. Seria bom ler a palavra, passar um tempo com ele todo dia e desfrutar do amor e carinho dele para com a sua vida. Você vai ser atraído para passar tempo com ele e estar com seu povo sempre. Mas ele está, Efésios 6, 18, orando no Espírito. O 1 Coríntios 14, louvando no Espírito. O contexto sugere que o Espírito Santo falava com João, pois o Espírito Santo tinha algo para falar. E eu coloquei várias referências aqui na apostila que você pode ver. O livro Veio do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 4. No final de cada carta, 7 igrejas diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele repetiu 7 vezes. Capítulo 2 diz que o Espírito levou ele a algum lugar. Capítulo 17, 3, capítulo 21, 10 fala isso. E se você quer ver um exemplo de como o Espírito Santo trabalhou com um profeta Para mostrar uma visão de linguagem apocalíptica, tem vários exemplos. Ezequiel 3, 12, versículo 14, capítulo 8, 1 a 3, capítulo 11, 24, capítulo 37, 1, capítulo 43, 5. Eu não vou tomar o tempo de ler. Leia em casa e você vai ver, tipo, Ezequiel estava aqui. E daqui a pouco ele olhou e seu corpo está lá, mas o Espírito me levou para um outro lugar e me mostrou alguma coisa. Que ele queria comunicar sobre a derrota de Israel, Babilônia, o Egito, e o sol escureceu e ele... E a lua virou sangue e as estrelas caíram do céu, porque essa nação vai derrotar aquela. Então é uma coisa, o que está acontecendo aqui é leitura tão comum. Eles já viram isso N vezes no Velho Testamento. É simplesmente qual nação vai cair agora, qual nação está desobedecendo Deus agora. Bom, de repente, ele ouviu por trás dele uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num rolo o que você vê e envia a essas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cidades estão perto uma da outra, como nós já vimos no mapa. No lado oeste da província romana da Ásia, agora chamada Turquia, em nossos dias, elas eram cidades principais na região, com populações grandes, prédios, supermercados e templos para adorar os deuses pagões. Tinha templo para Vespasiano, tinha um templo para César Augusto, tinha um templo para Nero, e assim por diante, para eles adorar Deus. E enquanto estamos adorando os deuses, imperadores falecidos, é por isso que a gente é o dono do mundo. Essa era a crença deles. O João olhou para trás e viu alguém que parecia o filho do homem. O filho do homem. Ele virou-se para ver quem estava falando, com uma voz forte, como trombeta. E ele viu alguém semelhante a um filho do homem. Eu não vou tomar o tempo para ler as passagens, mas você vai ver essa mesma cena. Ezequiel capítulo 1, 25, 28. Deus queria falar com Ezequiel e daqui a pouco ele está vendo uma forma humana andando em direção a ele. É Deus Todo-Poderoso, numa cena simbólica, porque Deus não tem uma forma humana, mas ele se apresentou de uma forma simbólica. Daniel capítulo 7, você vai ver a mesma cena, o ancião dos dias, vestido de branco, cabelo branco. Jesus subiu em direção para sentar no seu trono eterno e ele é chamado o filho do homem. Em João capítulo 51, Natanael e Filipe sabiam quem é o filho do homem, filho de Deus, rei de Israel. Esta expressão, filho do homem, se refere ao rei. O rei de Israel. Você encontra ele, Jesus chamado o filho do homem, capítulo 5, 27 de João. Também Hebreus capítulo 2, 6 a 9, que é uma citação do livro de Salmos. Leia em casa, só para ver a mesma cena em outra literatura da Bíblia. Mas, o filho do homem, ele veio andando entre sete candelabros de ouro. Sua face era brilhante como o sol, seu cabelo branco e uma espada afiada de dois gumes saia da boca. Ele estava vestido aos pés de branco. Agora em capítulo 1, só mostra ele vestido com veste, mas qual é a cor? Procure a palavra veste pelo livro de Apocalipse. Um exemplo de próprio Jesus no contexto é Apocalipse 3, 4. Ele está vestido de branco. E se você olha nesta mesma cena em Daniel 7, ele está vestido de branco. Mas lá tem essa cena de Cristo lá. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Todas essas cenas vêm do Velho Testamento, cada um deles. E eu não vou tomar o tempo. Se você quiser, eu escrevi uma outra apostila mostrando cada palavra de onde veio do Velho Testamento. E eu posso mandar por e-mail se você quer pesquisar essas coisas. Eu quero ver a história, eu quero assistir o filme, não ver o que está na prateleira, lá na mesa, durante o acontecimento da história. Pouco me importa a copinha vermelha lá. É vermelho, faz parte. Mas a história é principal, uma mensagem. Então não vamos ficar perdidos nos detalhes. Mas se quiser os detalhes, eu posso passar. Mas não hoje à noite. E Jesus está andando entre os sete candelabros, segurando sete estrelas na mão direita. Pela aparência, Jesus está vestido para batalhar contra o perseguidor do seu povo. Nós vamos fazer um pequeno exercício em nossa, com nossa Bíblia agora. E se você quer tomar anotações, as anotações já estão tomadas. Mas se você quer fazer uma anotação na margem de sua Bíblia, a próxima vez que ler Apocalipse, a história vai ficar mais clara por causa das palavras gregas que vocês vão conhecer agora. A palavra espada está certa. Mas o livro de Apocalipse tem duas espadas mencionadas. É traduzido espada, espada. Mas em grego, eles são duas palavras totalmente diferentes e eles indicam qual espada vai encontrar outra espada, como se fosse Corinthians enfrentando Palmeiras. Você tem duas equipes aqui, o dragão e a turma dele tem uma espada, e você tem Jesus e a turma dele tem uma espada, e nós vamos ter a Armagedom e alguém vai vencer essa. Essa é a história do Apocalipse. Mas vamos analisar as espadas. Diz que essa espada está saindo da boca de Jesus. Por quê? Vamos deixar o livro explicar o que significa. Primeiro tem a palavra home fire. Home fire. Alguns de vocês têm a apostila, outros talvez não tenham, mas vamos colocar aqui. Eu não vou colocar nas letras gregas, a menos que você leia grega, eu coloco, mas só para simplificar. Home fire é uma palavra e ele significa espada. E outra palavra no livro de Apocalipse é Makara. E ele também é traduzido espada. E eu vou mostrar cada referência das duas palavras para vocês separar as duas equipes que vão se enfrentar no livro. Capítulo 1, versículo 16. Nós acabamos de ler Jesus, o Filho do Homem, andando entre os candelabros, e diz que ele tem uma espada afiada de dois gumes. Ele tem uma home fire saindo da boca dele. Olha em capítulo 2, 12. Vamos ver a home fire de novo. 2, 12. O anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquela que tem a home fire, a espada afiada dos dois gumes. Eu não sei se você quiser anotar na margem, mas se quiser, coloque home fire lá. Se não, coloque mais tarde, quando tiver tempo, para colocar bem bonito, ao invés de rapidez. Olha em versículo 16. O que ele vai fazer com este home fire, esta espada? Está falando com a igreja de Pérgamo, está chamando eles para arrependimento. Ele diz: portanto, arrependam-se, senão virei em breve. Está vendo aquela coisa de breve de novo? Está prestes a acontecer em breve. Até você, e lutarei contra eles com a home fire da minha boca. A espada da minha boca. Por que ele tem uma espada saindo da boca? Oh, porque ele vai usar a espada. O que você usa a espada? É guerra. Ele vai eliminar alguém com uma coisa. Olha no capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, 8. Ele está nas sete selos agora. E não se preocupe sobre o significado dos cavalos. Nós vamos chegar lá provavelmente semana que vem. Mas, versículo 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela home fire. Pela home fire, pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens. Esta é aquela espada de Jesus, de Deus. Olha em capítulo 19:15. E aqui vamos voltar a versículo 11. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreira com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Alguém sabe quem é? É o mesmo de capítulo 1. Em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Sabemos quem é. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma home fire, uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. É por isso
que ele tem a espada.
Ele está vestido para uma batalha. Ele está vendo alguém maltratando o seu povo e o Senhor Jesus Cristo vai lidar com isso ele mesmo.
Deixe comigo, povo. Fique tranquilo. Eu vou resolver isso simples. Já. Vai ser rápido. Olha em versículo 21. Os demais, está falando da besta caiu, o falso profeta caiu. Os demais foram mortos com a ronfaia, a espada que sai da boca daquela que está montada no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles.
Ok, essa é uma espada no livro.
Outra espada no livro.
Não é necessário conhecer grego para entender a Bíblia.
Mas você vai encontrar mais entendimento por aprender a língua original.
Bom, vamos ver a outra. Mácara. E antes de mostrar no livro, eu quero te mostrar que tipo de espada é. Essa espada, ronfaia, era uma espada enorme. Aquela que os bárbaros usavam. Se você conhece alguma coisa sobre os Huns, Visigoths, dos terceiro século, que tinham cabelos compridos, loiros, corriam em batalha sem roupa nenhuma. Bárbaros.
Esta espada.
Agora, vamos contrastar aquela espada com outra espada da outra equipe neste livro. E para ver a espada primeiro fora de Apocalipse, depois entra em Apocalipse. Volta para Atos 12, só para identificar esta espada claramente. Então, Apocalipse vai ser mais fácil para entender. Apocalipse 12, versículo 2. Você lembra que o Herodes prendeu alguns que pertencem à igreja com a intenção de maltratá-los. E, versículo 2, mandou matar a espada Tiago. Primeiro apóstolo a morrer. Como ele morreu? Macaira. Espada romana. E Pedro vai ser o próximo, mas o anjo libertou ele durante a noite. Mácara. Mácara. Olha, capítulo 16 de Atos. 16, 27. Você sabe que Paulo e Silas foram presos durante a noite por pregar o evangelho. E Paulo e Silas estão cantando louvores a Deus. Eles estão sorridentes, apesar das costas sangrando e doídos pela perseguição. Mas veja o versículo 27. Depois que o terremoto aconteceu, todas as portas estão abertas, o carcereiro diz, oh, não, eles fugiram e amanhã eu vou ser morto. O que ele fez? O carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua macaira. Sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Eu dormi em serviço, eles vão tirar minha cabeça amanhã, então vamos cometer suicídio agora. Qual a espada? Espada romana? Mácara. Olha agora, Romanos 13, e agora vai ficar claríssimo a identidade dessa espada. Apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja na cidade capital do mundo, Roma, e até chamando a igreja para ficar em submissão ao governo romano. Mas eles cobram impostos injustos e vamos sonegar. Paulo diz, você paga os impostos. Os impostos pagam os policiais. Veja o que ele falou no versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Mesmo que Nero é ruim, não presta para nada, ele é uma criatura de Deus e nós devemos evangelizá-lo. E Paulo foi pessoalmente para evangelizar Nero. É o que está a cabeça dele. Mas Nero ouviu o evangelho antes de morrer e foi ao inferno. Ele ouviu. Ele diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Porque Roma está no trono, Deus decidiu isso. Porque Bolsonaro está presidente, Deus decidiu isso. Deus. Daniel 2. Deus levanta e Deus tira. Deus tem um plano. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquela que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aquelas que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal,
Os policiais estão andando na rua aqui em Guarapuava prendendo malandros, né? Os policiais romanos eram pagos para fazer esse trabalho. Eliminar malandros, prendê-los. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E ela o enaltecerá. Pois, é servo de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a máscara. A espada. Sem motivo. É servo de Deus, agente de justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Quem está pagando os exércitos brasileiros guardar a fronteira? Imposto de renda. Vamos pagar o que é justo. Mesma coisa para Roma. Mesmo que os cristãos estão sofrendo com a perseguição romana, eles pagaram seus impostos, porque Deus falou. Mas, quem é o dono dessa espada aqui? Os romanos. Agora, com esta informação na cabeça, vamos para o Apocalipse. E vamos ver esta palavra dentro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, nós estamos vendo os selos sendo abertos, e um dos selos que foi aberto. Versículo 4, então sai outro cavalo, e este era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande máscara. É uma espada romana. Deus vai usar a espada romana contra si mesmo, como ele fez muitas vezes no Velho Testamento. Tinha um exército chegando e o povo de Deus indo lá batalhar. E quando chegaram lá, descobriram que o exército matou si mesmo. Então, Deus vai fazer de novo. Ele fez isso uma vez no Velho Testamento. Ele vai usar Roma para eliminar Roma. Pelo menos uma parte dela. Vamos ver mais um, capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13 e 10. E vocês conhecem o contexto de capítulo 13 agora? Você tem duas bestas, um do mar, um da terra. Capítulo 13, versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a maca era. A espada, morta a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança, a fidelidade do santo. Well, quem está fazendo isso? Quem está usando esta espada? Volto para o versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem está usando esta espada aqui? A besta. O império romano contra os cristãos. Está começando a ver as duas equipes formando no livro? Veja mais um, versículo 14. Agora, versículo 14, a segunda besta está forçando o povo a adorar a primeira besta como se fosse Deus. Versículo 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela máscara e contudo revivera. E Vilmar, se você tomar o tempo de estudar todos aqueles imperadores do site lá, você vai ver que alguns imperadores ficaram de pé e um outro rapaz não gostou. Então ele pegou a própria espada romana e foi lá e assassinou aquela dinastia e estabeleceu uma nova dinastia de imperadores romanos. E assim os próprios romanos estavam eliminando uns aos outros. Então, estamos vendo as duas espadas. Uma espada ronfaia era a espada comprida e pesada usada pelos bárbaros que invadiram Roma. Vamos ver isso ainda no estudo. E uma espada máscara era a espada curta e leve, normalmente usada pelos soldados romanos. Jesus vai lutar contra os romanos no Apocalipse. Quer ver uma coisa interessante? Abre sua Bíblia para Ezequiel 14. Ezequiel 14. Eu quero te mostrar ronfaia no Velho Testamento. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Versículo 17. Ou se eu trouxer a ronfaia contra aquela, se você ler na Septuaginta, a cópia do Velho Testamento em grego, esta é a palavra usada, ronfaia, contra aquela nação e disser que a ronfaia passa por toda esta terra e eu exterminar dela os homens e os animais. Deus vai fazer isso no livro de Ezequiel contra algumas nações rebeldes. Deixe-me mostrar um exemplo específico, capítulo 21. E tem que ler o capítulo todo, mas eu vou só pegar uns pedaços. Em capítulo 21, nós temos Deus, ele vai derrotar a nação rebelde de Jerusalém, e ele vai usar a nação de Babilônia para fazer isso. Então veja o versículo 3. Dizendo-lhe, assim diz o Senhor, estou contra você. Está falando de Jerusalém no contexto. Empunharei a minha ronfaia para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha ronfaia contra todos, desde o Negev até ao norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a ronfaia da bainha e não tornarei a guardá-lo. Agora, se você continuar lendo, vamos pular e ver do que ele está falando. 19. Filho do homem, traze as duas estradas que a ronfaia do rei da Babilônia deve seguir, as duas partindo na mesma terra. Em cada uma delas, coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Traz uma estrada que leve a ronfaia contra Rabá dos Amonitas, e outra contra Judá e contra Jerusalém. Ezequiel 21, versículo 19 a 20. Deus vai usar a ronfaia dele e vai colocar na mão dos babilônios e diz, aplique em Jerusalém. Ou ele vai fazer de novo isso no Apocalipse. Ele vai pegar a ronfaia dele e colocar nas mãos dos bárbaros e eles vão lá eliminar o capital. E aconteceu no ano 476 e Roma caiu. E este livro acabou. E nós vamos ver toda esta história detalhadamente nas próximas semanas. Olha em capítulo 30, Ezequiel. Eu sei que vocês estão implorando um intervalo e nós já vamos tomar. Ezequiel, capítulo 30. Versículo 24. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha ronfaia nas mãos dele. Mas quebrarei os braços do faraó e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha ronfaia nas mãos do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito. Mesma coisa vai acontecer no Apocalipse. Mesma coisa. Neste caso, o Egito era rebelde. Babilônia vai lá usar minha espada, ronfaia. João foi tão maravilhado com a visão que ele caiu como morto aos pés daquela que viu. João estava morrendo de medo. Qualquer estaria. Estamos de volta no Apocalipse capítulo 1. Depois de ver e ouvir aquela visão. Mas a pessoa disse a João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Está afirmando que ele é Deus. Sou aquela que vive. Ele está afirmando que ele é Deus. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Não se preocupe com morrer na perseguição romana, porque eu tenho as chaves para soltá-lo do Hades. Hades não é inferno. Hades é o lugar dos mortos antes do dia de juízo, que será inferno para os desobedientes. A gente tira um intervalo por 10 minutos e depois nós vamos deixar o texto identificar literalmente quem está andando entre os candelabros. A gente já volta.